minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do 11 minutos, vamos de destaques dos esportes nesse final de semana. A gente já começa chamando aqui o César. César, bom dia, que tá estreando aqui na bancada.
Estamos aí, bom dia, bom dia.
Bom dia também pro Pedro Pincer, que também já tá com a gente. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, César, bem-vindo. Bom dia a quem nos acompanha, tudo bem? Como estão?
Tudo jóia, tudo tranquilo.
Tudo bem, continua a perseguição ao Palmeiras pelo meu Flamengo, então acho que o meu destaque é esse, né?
Olha,
eu acho
aí
que essa briga tá boa no Campeonato Brasileiro.
Já chega dando canelada. E você, Pedro, o que você tem a dizer?
É o que a gente falou, né? Na sexta-feira, né?
Uhum.
Os primeiros colocados jogaram com times do fundo da tabela, né? E os três conseguiram resultados que eram os esperados, né? O Cruzeiro ganhou do Vitória, o Flamengo ganhou do Sport Lanterna e o Palmeiras bateu o Juventude em Caxias do Sul. Então, esses três aí continuam se perseguindo. Os três conseguiram resultados que eram os esperados, ninguém tropeçou.
Todo mundo firme e forte ali na luta pela liderança, né?
Nessa luta aí, quem escorregar na casca de banana vai perder o bonde, não? Tem que ser ligado daqui até o fim do campeonato.
Já são 8 rodadas aí que faltam, né? Na verdade, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras ainda tem um jogo a menos para cumprir, mas realmente, como disse o César, já é um momento ali que qualquer vacilo pode custar o campeonato.
Verdade, daqui a pouco a gente volta a falar de futebol. Pessoal, a gente fala com frequência aqui no 11 Minutos sobre a importância da atividade física e os benefícios para a saúde, né? Como prevenção de doenças crônicas, a melhora da saúde mental, o controle do peso corporal e o fortalecimento de músculos e ossos.
Além disso, melhora a qualidade de vida, a qualidade do sono e pode ter um impacto positivo no desempenho escolar e na socialização.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação da Política Nacional de Promoção da Atividade Física para Pessoa Idosa. A gente sabe mais sobre esse assunto numa matéria do César Mendes.
O projeto do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, estabelece que cabe ao poder público construir e manter espaços para a prática de atividades físicas pelos idosos, além de fazer campanhas de conscientização com escolas, sociedade civil e empresas sobre a melhoria da qualidade de vida e da autonomia dessa população. Relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou o aumento de 57,4% em 12 anos do número de pessoas com mais de 65 anos no país. A ex-atleta destacou a relação entre atividade física e envelhecimento saudável.
Pode prevenir e controlar condições crônicas de saúde, melhorar a função cognitiva e aumentar a longevidade.
Para a senadora e médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a atividade física é a medicina preventiva mais eficiente.
Vai evitar AVC, infarto, a circulação dos membros inferiores vão melhorar e vão evitar as tromboses venosas.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto vai à Câmara dos Deputados.
Importante, né, César, essa política?
Muito importante. Eu tenho uma mãe idosa, tenho meu sogro, minha sogra, a gente fica muito ligado nisso, como que a atividade física é importante para a saúde, né, do corpo, a saúde mental também, tudo. É impressionante o poder que tem a atividade física.
Hoje a gente tem mais consciência disso, né, de que a saúde do corpo está totalmente ligada à saúde também da mente, né? Que essa falta de atividade física também atrapalha aí a parte mental, né? Não é só a parte física que é beneficiada com a atividade física. A parte mental está totalmente beneficiada também. Você vê aí a pessoa que faz atividade física ao longo da vida, ela chega com mais saúde na velhice, né? Ela consegue uma independência, uma autonomia melhor do que aquela que não fez atividade. Importante, né, Pedro, a gente garantir atividade física?
Ah, com certeza. Na verdade, eu também tenho um exemplo dentro de casa, como César também, né? Então a gente vê que realmente faz diferença. É como eu sempre digo aqui, eu não sou a pessoa mais indicada para falar em atividade física, porque eu sou bem preguiçoso, mas por favor não sigam o meu exemplo, né? E na verdade, como o César falou, são milhares de benefícios que acaba acarretando quem faz esse tipo de atividade ao longo da vida, e especialmente no momento em que o corpo começa a ficar mais velho, né? Então é importantíssimo que essa política nacional, que já vem tramitando no Senado já há algum tempo, já passou por outras comissões, não é a primeira vez que a gente fala desse projeto aqui no 11 Minutos, então é importante que ele avance aí cada vez mais.
A gente acha que a atividade física só tem a ver com a saúde do corpo, né? Mas na verdade tem tudo a ver com a saúde da mente, com o emocional.
E você sabe, Raquel, eu observo assim da minha experiência pessoal, né? A pandemia foi um período que deixou muitas sequelas, assim, até comportamentais. Então, por exemplo, a minha mãe, que já é idosa, ela já na pandemia restringiu muito as saídas de casa e depois isso ficou. Entende? Então eu procurava às vezes ir lá, dar uma caminhada com ela, mas a gente também tem uma rotina, é difícil. Então a coisa melhorou quando eu consegui uma fisioterapeuta que vai duas vezes por semana. Então isso vamos dizer, toda semana, duas vezes por semana ela está lá. E assim, a primeira pessoa que eu arrumei não deu certo. Então ainda tem essa questão,
é,
né?
É verdade.
As pessoas têm suas identidades, suas simpatias, e você tem que dar certo. A hora que dá certo, aí a coisa flui.
E tem que entrar na rotina,
match.
Realmente.
Tem que dar match
e funcionar,
né?
Tem que dar match, aí conseguir entrar na sua rotina para você, mesmo que você, não, eu tenho outras coisas para fazer, mas o exercício físico tem que ser uma prioridade,
exatamente,
né? Ele tem que entrar como prioridade no seu dia a dia, e você vai sentir diferença no seu humor. No seu dia a dia, na sua pele, na sua imunidade. Olha, na imunidade, gente, é impressionante, né? Como a atividade física tem tudo a ver aí realmente com saúde do corpo todo e da mente, né? É legal essa. Vamos acompanhar então essa política nacional de promoção da atividade física para pessoa idosa, que, como disse o César, realmente na pandemia a gente teve uma mudança muito radical aí, principalmente para os idosos, né? Muita gente ficou confinada em casa.
Isso.
E isso atrapalhou muito a questão da atividade física.
Foi um período
física,
muito longo, né?
Foi. E da socialização, né? Que também a atividade física também pode promover isso, né?
Sim.
Então vamos acompanhar aí essa política nacional de promoção da atividade física para as pessoas idosas. Vamos falar então de futebol, que o César tá doido para falar de futebol, minha gente. Vamos falar aí dos jogos dessa rodada que a gente teve agora essa semana?
Vamos lá, né?
O que vocês destacam aí dessa semana? Vamos começar logo pelo Flamengo?
Vamos.
Se livra logo, olha. O Gesiel, na sexta-feira, estava totalmente descrente do Sport, eu não sei porquê. E segundo ele, o Flamengo ia fazer 5-0 e foi quase.
Eu já vim apreensivo, porque o Flamengo não vinha bem nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu vinha preocupado, mas deu tudo certo, quer dizer, foi um momento de fazer algumas experiências, botar jogadores para ganhar minutagem, né, como se diz hoje.
Isso.
E porque é como a gente estava conversando, agora a gente está entrando naquela reta final, é como se fosse a última volta da corrida, então você tem que usar todos os seus recursos para, enfim, ter êxito, né?
Isso, e o Sport ainda resistiu no primeiro tempo.
Foi.
Né? Conseguiu fechar 0-0, mas logo no início do segundo, o Flamengo fez o primeiro, aí abriu a porteira e a lógica se estabeleceu. 3-0, vitória tranquila, né? E agora vamos ver o que acontece na próxima rodada. Mas o Flamengo consegue firme aí na perseguição ao Palmeiras, uma vitória protocolar, mas muito importante.
Destaque para aquele gol de falta do Arrascaeta, que foi uma pintura, né, Pedro?
E o importante destacar que com o gol que ele fez, o Arrascaeta, que é o artilheiro da competição, passa a ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Isso é muito importante. Ele estava empatado com Doval, que era um centroavante, um centroavante que jogou no Flamengo na década de 70, né? Início da década de 80, e acabou agora o Arrascaeta passando, e hoje, nesse momento, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Foi esse gol.
É isso.
Outra coisa que eu queria destacar, foi o Palmeiras acabou também vencendo tranquilamente o Juventude, com um golaço do Felipe Anderson, um belíssimo gol também. Quem não viu, se tiver oportunidade, vale a pena. Foi um golaço. E o Palmeiras também, poupando 8 titulares, acabou vencendo sem maiores dificuldades o Juventude. Né? O Cruzeiro ganhou em casa do Vitória por 3-1, também nenhuma dificuldade, 3-1, o Caio Jorge voltou a marcar depois de 2 meses, né? Então, vitória importante por parte dos mineiros também. Eu só para não dizer que não falei de Flores, o Botafogo jogando contra o Mirassol, num jogo que era muito importante na briga pela Libertadores, foi um jogo medonho. O Botafogo jogou muito mal. A gente só assistiu porque é obrigado, porque é torcedor. Mas assim, o cara que resolveu ligar a televisão, sexta-feira, 18 horas, vou ver um joguinho entre o quarto colocado e o sexto, deve ser bom. Se arrependeu com meia hora e foi fazer outra coisa.
Eita, foi ruim.
O jogo foi muito ruim, muito ruim. Um 0-0, existe 0-0 bom de ver. Não foi o caso desse 0-0 do Botafogo com o Mirassol, foi um jogo muito fraco. Né?
Agora, jogar com o Mirassol lá em Mirassol não é fácil, né?
O Mirassol invicto. Na verdade, foi o primeiro jogo no brasileiro em que o Mirassol não fez gol dentro de casa. Defensivamente, o Botafogo até se comportou de maneira decente. Mas do meio pra frente foi lamentável.
Também teve o Vai Corinthians, né? Vai Corinthians fez 2 no Grêmio.
Isso. E, na verdade, desculpe, Raquel Teixeira, mas precisamos falar do Vasco.
Eu tava tentando passar batido, você percebeu, né?
Percebi. Mas, assim, era um jogo que o Vasco, se vencesse, iria pra 5ª vitória seguida.
Pois é.
Tudo levava a crer até que fosse conseguir. O Ancelotti tava lá, foi ver o jogo em loco, né? E acabou o São Paulo vencendo por 2-0. O Vasco teve uma bola na trave no início do jogo, que talvez se fizesse o gol mudaria tudo, mas aí no último lance do primeiro tempo o Paulo Henrique, lateral, resolveu dar um golpe de judô no jogador do São Paulo dentro da área, o VAR viu e acabou marcando o pênalti, então virou 1-0 e depois o São Paulo conseguiu num contra-ataque fazer o segundo gol e o Vasco acabou perdendo dentro de casa, um resultado que talvez ali nesse momento não fosse o que se esperava por conta da fase que o Vasco vem atravessando.
Vinha bem, né?
E o São Paulo acabou pela segunda vitória seguida, jogando em São Januário, ganhando depois de 12 anos, o São Paulo não ganhava em São Januário há bastante tempo.
Pequeno tropeço do Vasco.
O Campeonato Brasileiro tem essa particularidade, né? Ele premia a regularidade. Então,
verdade.
Se você conseguir não perder, você já tá
meio ganhando. É verdade. Bom, tá bom.
E vamos o Fluminense?
Vamos falar do Fluminense. Em homenagem ao Adriano.
Porque o Adriano não tá aqui que a gente vai esquecer o Fluminense, não.
Boa lembrança. O que acontece? O brasileiro é uma coisa tão louca. Que o Fluminense jogou contra quem a semana passada, cumprindo um jogo atrasado? Contra o Ceará. No Maracanã.
Foi.
Venceu por 1-0, gol de falta do lateral esquerdo.
Gol questionável, né?
Uma falta questionável, eu digo questionável não, porque não foi falta. Não. Ele tentou uma falta e saiu o gol do Fluminense nesse gol. Ok, dessa falta, ok. E aí, beleza. E contra quem o Fluminense jogou pela rodada regular no sábado? Contra o Ceará de novo. Foram 2 jogos contra o Ceará, um no Maracanã e nesse final de semana no Castelão. E o resultado foi diferente. O Ceará ganhou por 2-0, poderia ter feito mais e acabou freando aí o Fluminense também, que poderia ter chegado ao G6, voltado ao G6, mas não aconteceu, ficou ali em 7º por conta da derrota para os cearenses.
Quer dizer, se fosse Copa do Brasil, o Fluminense estava desclassificado.
Estava pela diferença de gols, exatamente.
Agora o Pedro, eu estava conferindo aqui, o artilheiro do campeonato segue sendo o Caio Jorge do Cruzeiro.
Então me perdoe, tá, ok, desculpa.
17 gols, o Arrascaeta em segundo com 16, mas tá.
Obrigado pela correção.
Nós do Flamengo estamos bem ali no retrovisor dos líderes, seja da artilharia, seja do campeonato.
É, a gente segue aqui, ó, pela tabela. Palmeiras com 65 pontos, né? O Flamengo logo abaixo com 64, só esperando realmente um trupicão ainda, o Palmeiras. É. E em terceiro vem o Cruzeiro com 60, Mirassol em quarto 56. É. E o Bahia com 52. Daí vem o Botafogo já um pouquinho mais abaixo com 48, né?
É. Isso.
Então tá todo mundo ali bem pertinho,
só,
realmente.
Só que tanto Cruzeiro como Mirassol e Bahia tem um jogo a mais, tá? Então isso aí isso. Já...
O Bahia, só pra não dizer que a gente não falou do Bahia, que saiu perdendo do Bragantino na Fonte Nova, acabou virando o jogo nos acréscimos, então a vitória muito importante do Bahia, que é o melhor mandante do campeonato e venceu a quinta vitória seguida dentro da Fonte Nova, então é um mandante muito forte.
Legal, agora vamos dar uma passada aqui na Série B. Teve ouvinte aqui falando sobre o Paysandu, né? Paysandu já rebaixado. Seis Isso. times com chance de subir para a Série A e faltam três rodadas, né, Pedro? O que você destaca aqui da Série B?
Vamos lá. Eu queria destacar o jogo do Remo com a Chapecoense, porque me parece que são o segundo e o terceiro colocados, né? Você tem a tabela aí?
Tem.
O líder é o Curitiba. Aí depois a Chapecoense em segundo, isso. Remo em terceiro e o Atlético do Paraná em quarto, eu acho que é isso. E aí jogaram na rodada o Remo com a Chapecoense. Então o Remo, se vencesse o jogo, poderia encaminhar talvez o acesso. Vencia por 1-0 até o último lance do jogo e a Chapecoense acabou buscando o empate no Pará, né? No campo do Remo. Então, tá equilibrado ainda, tem muita coisa faltam três rodadas, então muita coisa pode acontecer. O Atlético Paranaense, que a certa altura do campeonato parecia fora da briga pelo acesso, venceu mais um jogo contra o Goiás fora de casa e agora se coloca aí numa posição muito, muito favorável, faltando três rodadas para o campeonato acabar. Mas a gente não pode cravar ainda quem são os quatro que vão subir de divisão. Sobre a segunda divisão, Raquel, se você me permite, eu queria fazer um destaque rapidamente.
Claro.
Porque o Amazonas, ele está praticamente rebaixado. Ele precisa vencer, parece que, os três jogos para conseguir ficar na segunda divisão. E aí, o que acontece? Tem um técnico muito veterano, muito conhecido lá no Amazonas, que é o Aderbal Lana. E aí, que agora ele estava como diretor lá no Amazonas, e agora ele assumiu de novo o comando técnico do time de Manaus. E por que eu estou falando dele? Porque com isso, agora, ele assumindo o Amazonas, ele passa a ser o técnico mais velho entre a primeira e a segunda divisão brasileiras. Ele assumiu de novo o Amazonas com 79 anos. Né? Então, acho legal da gente falar disso. E estreou com vitória, ganhou aí o primeiro jogo. Só que tem uma missão muito difícil para conseguir manter os manauaras na primeira divisão.
Mas então a Série B está totalmente indefinida ainda, né? A gente tinha até comentado aqui no início do programa que o Remo já tinha subido, mas não, o Remo está na luta ainda.
Está ali.
Isso, exato.
Ele está ali com 58 pontos, mas o Chapecoense também tem 58, né? Então os dois aí em segunda e terceira posição. Ainda dá para mudar bastante
aí. Em quarto, o Atlético do Paraná, e aí tem ali Criciúma, tá a galera
todo mundo
ali
colado, né?
No cangote, exatamente, para ver o que acontece, quem é que sobe.
É isso aí.
Legal. Vamos para os nossos destaques, que nosso tempo está acabando.
Vambora.
Pedro, o que você traz de destaque para a gente hoje?
Eu queria falar da Bruna Takahashi, se você me permite.
Pois é, que dó, né?
Na verdade, o que acontece? Ela jogou contra uma chinesa muito, muito, muito bem colocada no ranking, né? O torneio de Montpellier. E ela chegou a teve a vitória muito próxima, mas acabou ali no final sucumbindo e a chinesa acabou passando de fase, eliminando a Bruna. Mas assim, mostra um potencial.
É verdade.
Que é alvissareiro aí para as próximas competições e até a Olimpíada de 28, né? Tem aí muita água para rolar. Então a Bruna Takahashi, que vamos dizer assim, ficou conhecida durante algum tempo como a namorada do Hugo Calderano.
É verdade.
Nesse momento ela vai colocando as manguinhas de fora. Isso. E pode se mostrar como, não vou dizer que ela vai ser medalhista olímpica, mas ela está mostrando um potencial aí que tem alguns muitos bons resultados estão no horizonte da Bruna, eu
diria.
Verdade,
tem se descolado aí da imagem do Hugo, né? Inclusive, ela avançou aqui nessa competição de Montpellier e o Hugo ficou, né, logo no comecinho.
Isso, ela foi eliminada na rodada seguinte, passou e acabou perdendo para a chinesa. Mas assim, um jogo muito parelho.
Foi, muito bom o jogo mesmo, deu dó. Continuo torcendo por ela e também pelo Hugo, né, para as próximas competições. Sim. Aí, acho que os dois realmente têm um futuro aí bem legal no esporte com a gente, né, com o Brasil. O que mais que você destaca?
Eu queria falar do ATP Finals, né, que são os melhores tenistas do ano reunidos para jogar o campeonato final, e nós temos uma brasileira jogando a chave de duplas, que é a Luísa Stefani, que ganhou vários campeonatos ao longo do ano e teve muitos bons resultados. Ela está nesse campeonato, mas acabou perdendo o primeiro jogo do lado da húngara Timea Babos. Ela jogou contra uma dupla que tinha uma americana e eu acho que uma russa. Mas enfim, o que eu queria destacar não é nem o fato dela ter perdido, é o fato de termos uma brasileira jogando um ATP Finals de duplas femininas. Também é bem, bem interessante, eu acho. Muito bacana de ter a bandeirinha do Brasil num campeonato tão importante a nível mundial.
É verdade. César, algum destaque aqui no final do 11?
Então, só lembrando que hoje tem convocação da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti às 15 horas, com transmissão no YouTube, né, pela CBF TV. Essa é a última data FIFA do ano. Depois a gente tem mais duas no ano que vem, se não me engano, e depois é a Copa do Mundo. Então, estamos na reta final aí para essa Copa.
Legal, tá joia. Então vamos encerrar nosso 11 de hoje. Na sexta-feira a gente volta a falar de esporte. Obrigada, César. Obrigada, Pedro. Até sexta.
Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigado a você. César, foi um prazer bater bola com você pela primeira vez. Bem-vindo ao Conexão. E uma ótima semana a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado e até sexta-feira. Abraço a todos.
Valeu, Pedro. Um abraço.